É necessário cuidar, arrumar, deixar sua marca, ou ser neutro. Teremos várias formas de olhar para o consultório, enquanto cliente, terapeuta, empreendedor. Por isso que resolvi sair do meu espaço e buscar o olhar de outros profissionais sobre como vivem o seu consultório. Porque ele diz de nós, das nossas vivências. É o ateliê onde as expressões da vida são analisadas com um olhar mais cuidadoso. Afeta quem atende e quem é atendido. Vamos refletir sobre os espaços vividos no consultório. Lugar esse que faz vida. Esse é o nosso papo de consultório. Estamos começando mais um papo de consultório e hoje temos uma convidada especial, como em todos os outros encontros, e vamos conversar hoje com ela, hein? Caterine, psicóloga, que vai trazer a sua perspectiva de consultório e também as suas contribuições sobre esse tema. Então, Ellen, seja muito bem-vinda. Se
Obrigada.
apresente pra gente, quem é você?
Quem sou eu, né? Boa pergunta. Pergunta difícil essa daí. Então, né? Sou Ellen, psicóloga clínica, hoje em dia clínica, né? Trabalho há 3 anos no consultório, então acho que faz pouco tempo, assim, desde a minha formação para cá, faz pouco tempo que eu trabalho no
Sim.
consultório. Me formei em 2017, né, pela Unifacetes, e hoje eu sou, tô fazendo especialização na abordagem de gastroterapia. Então, acho que muitos psicólogos que vão estar assistindo vão ver, né? Vão se identificar. E aí, mas assim, minha ideia não era trabalhar no consultório, né? De primeira. Então, por isso que faz só 3 aninhos que eu tô aí no consultório.
E já pegando esse gancho de Ellen, como é que o consultório se deu para você, né? Para você poder hoje entender o que é o consultório, como é que ele foi se construindo na sua história?
Então, né? Na faculdade eu me formei na área escolar, né? E aí, dentro da área escolar, eu me identifiquei muito com esporte. Então, foi a minha vertente de estágio obrigatório na faculdade. E também, e fui para a área da escola trabalhar com a questão de orientação profissional. Aí, na orientação profissional, eu tive já uma ideia do que era consultório, assim, porque a gente tinha alguns aconselhamentos psicológicos. E aí, findou que a gente tinha esse papo, assim, né, dentro do consultório. Mas era só. Eu nunca. Eu não sei, eu nunca me interessei pelo consultório. Eu cheguei na faculdade falando assim: eu vou ser freiriana, vou trabalhar no consultório, no divã. Eu ficava imaginando essas coisas. E com o passar dos anos na faculdade, eu não me vi no consultório. Eu me via muito transitando, andando, e não me via no consultório. Só que, né, fui pro esporte, estagiei, trabalhei com adolescentes, né, nas federações, tudo. E aí lá surgiu a oportunidade de alguém falar assim: você atende? É individual? Aí eu falei assim: não, mas posso atender, né? E o atendimento do esporte individual é um pouco diferente do consultório, mas foi ali que ele se deu para mim, foi quando o consultório apareceu. E aí foi quando eu procurei, né, o Vivente. Aí eu falei assim: tá, e agora? Eu vou para onde, né? Não sei nem como é que funciona. E aí me vi procurando Vivente e eu tinha muito essa coisa de procurar uma sala que tivesse a ver comigo, assim, que eu olhasse e que fosse um pouco diferente das salas que geralmente a gente vai quando a gente vai no médico. E aí eu fui, né, pro consultório aí. Só que, bom, fiquei assim, horrorizada, né? Falei assim: agora entrei minha marca várias vezes para atender. E foi assim que se deu para mim o consultório. Só que na perspectiva do esporte, para o que eu trabalho hoje, foi uma coisa completamente diferente. Começou aí e eu me vi naquele espaço, naquele lugar, trabalhando dentro daquele setting que nunca tinha aparecido para mim. E veio aparecendo outras pessoas e depois da pandemia surgiu outras pessoas. E aí foi quando eu comecei de fato no consultório com a psicoterapia. E eu falei assim: então, é aqui. E na época eu já era gestalt, mas eu não tinha nenhuma especialização em gestaltoterapia, porque eu trabalhava com esporte. Então eu mesclava muito entre TCC e gestalt, e foi quando eu me vi vindo para o consultório. Pronto, aí foi quando a minha visão se abriu, assim. E hoje eu tenho outra visão do que eu tinha lá atrás, quando eu comecei do consultório, né? Hoje eu tenho outra ideia do que é isso aqui para mim. Para mim, o consultório não é só um consultório, entendeu? É mais que isso, assim, é mais amplo. Eu acho que isso é coisa de quem é humanista. Sei que é da humanista, se identifica. Porque o humanista tem isso, as ideias. Ai, por que isso? Não é isso.
E é muito interessante essa reflexão que ela fala, eu tenho a impressão que foi assim, bum, na cabeça dela, né? Abriu-se essa experiência de consultório,
Exatamente.
Essa experiência de... Foi a experiência de estar com o outro, Ellen, que construiu esse consultório como possibilidade para você?
Foi a ideia de estar com outro, assim. E a troca, porque eu nunca tinha sentido a troca mesmo, né? E eu acho que eu fui me identificando com o consultório quando eu percebi que dentro da sala, dentro desse espaço que a gente chama de sala, consultório, o que for, não tinha só, como é que eu posso dizer, alguém que chegava e outro que atendia. Mas havia uma troca ali, entendeu? Uma pessoa que estava. Eu não sei dizer, é como se eu estivesse para a pessoa para comigo, né, naquele momento. Uma troca de energia. E eu achei interessante, e isso me fez pensar esses dias, né? Minha cliente, de vez em quando, traz o cachorro para o consultório. E aí ele vem para cá, fica aqui passeando, adora aqui a sala. E aí ele chegou, tomou uma água e dormiu. Aí ela, para lá das tantas, ela falou assim: olha, ele dormiu, tá dormindo, ele dormindo assim. Aí ela falou assim: tô surpresa. Eu falei: por que ele não dorme, né? Ela disse: não, porque ele não dorme em qualquer lugar. Entendeu? E aí foi com essa ideia que eu já tenho do consultório de ser um espaço onde tem essa troca de energia, onde há para além de ter só duas pessoas ali, foi com isso do cachorro, assim. Ele se sente bem aqui. Ele não vem aqui direto, né? Já fazia. Eu acho que a última vez que eu atendi ela presencial, a gente é só do online, já tinha sido uns 6 meses atrás ou mais. Então fazia tempo que ele não vinha, não é um lugar que ele estava acostumado a vir. Só que ela disse que ele se sente à vontade, é como se ele soubesse que ali ele está bem. E é isso que eu sinto da pessoa quando ela entra aqui, entendeu? Que ela entra e vem armado assim, às vezes com medo, às vezes nervoso, porque tem gente que nunca fez. E quando entra, ela fala assim: não. Aqui é um espaço seguro, eu posso ser eu mesmo. E eu acho que foi essa visão que eu tive do consultório. Que lá atrás, quando eu entrei no consultório, eu sinto que eu não tinha a minha cara no consultório. E com o passar do tempo, eu fui me sendo eu mais eu mesma aqui dentro, entendeu? Tipo, com roupa, com meu jeito de ser, com meu modo de falar. Eu tinha, querendo ou não, a gente vem muito vidrado nessa ideia de que a gente tem que estar vestido de um jeito, aparecer de um modo. E eu não tinha eu, não tinha uma personalidade dentro do consultório que fosse eu. E eu fui vendo que eu podia ser eu mesma, enquanto o meu cliente também era ele mesmo, entendeu? E essa troca, ela acontece muito espontaneamente, assim. Eu sinto que muita gente vai e volta porque eles se sentem bem. E eu acho ótimo coisa assim: ai, vou lhe ver quinta-feira, eu amo, porque eu adoro estar aí. E eu acho que isso é diferente. Não é todo lugar que você diz assim: eu vou na tua casa, adoro estar na tua casa. Não é todo mundo, né? Vamos ser sinceros. Né? Então, quando alguém diz assim: adoro estar aí, então é porque aqui é um lugar que ele se sente bem. E eu me sinto bem quando eu tô aqui, entendeu? E parece que quando eu passo da porta, parece que muda, assim, o feng shui que chama, né? Parece que eu entro e eu tô em outro lugar. E eu acho que uma coisa muito interessante do consultório também é a escolha do consultório. Porque eu não sei dizer, o vivente ele tem a minha cara, assim. Não sei explicar, gente. É lindo, vocês estão vendo, né? Tem todo um.
Venham conhecer, venham
É
ser
assim,
atendidos por
vocês
ela
estão
para
vendo, né?
conhecer.
Maravilhoso. E o vivente ele traz essa coisa de casa, de sala. Pronto, uma sala de
Uma
casa.
sala de estar.
Isso, eu senti isso quando eu vi o vivente. Que não tem aquela mesa, a pessoa por trás, entendeu? Uma distância entre o cliente e eu, que é uma coisa assim, você aí, eu aqui. Não, o vivente tem essa coisa de estamos aqui, entendeu? Não era cada um espaço. Então, eu amei isso. Então, isso tem também foi a minha cara. Eu chegar no consultório e falar: aqui parece uma sala. Aqui eu posso receber as pessoas. Muito para uma conversa. Muito para além de, ah, eu vou ali para uma consulta. Eu acho que as pessoas sentem que estão vindo aqui para uma conversa, entende? Uma visita mesmo. Vamos tomar ali um café? Só falta isso. Aí quer um bolinho, quer um chá, um café.
E você falando, Ellen, me dá a sensação de que você conseguiu se encontrar com o seu modo de acolher.
Isso, exatamente.
Porque quando você me traz essa perspectiva do bolinho, do café, me faz pensar muito na perspectiva de cordialidade, que é do nordestino, que é do interiorano,
Tem isso também.
né? Eu ouvi muito ouvi muito não, ouvi uma vez há muito tempo uma psicóloga falando sobre um estudo que estava sendo feito do quanto a escuta psicológica ela caminha por trilhas tal como a conversa na beira da calçada.
Sim.
Essa perspectiva do trivial, do
Sim.
cordial, mas também do profissional. Porque tem muitas pessoas e psicólogos e clientes que acham que a psicologia o tempo todo é séria. O tempo todo
Isso.
é científica, é acontecendo, é intervenção.
É o psicólogo lá assim, né?
Cada
Uma
piscada é uma
coisa.
intervenção acontecendo,
É,
né?
exatamente. Parece que a gente tá analisando o tempo todo, né? E pronto, é isso. É essa coisa de eu perceber. E eu acho que, eu não sei dizer se também tem abordagem dentro, né? Mas quando eu me vi na Gestalt, eu sempre digo que a abordagem psicológica é uma coisa que. É, você não escolhe a abordagem. Você nasce dentro dela. Eu acho que é como você vê o mundo. E eu via o mundo muito pela veia do que o humanismo, o existencialismo, a fenomenologia caminha. E isso, quando eu me vi na Gestalt, eu falei, cara, é aqui, eu posso ser eu mesma. Porque a Gestalt, ela é muito livre dessa coisa do conceito de você ser, de você não ser você dentro do consultório. Tipo assim, essa coisa de você ser o profissional. Né? Não, mas é você ser o profissional e ser você junto, né? Não sai da ética. E a Gestalt traz muito isso, seja você, né? Se mostre quem você é, né? Também, logicamente, a gente não é do jeito que a gente é lá fora, assim, né? Tem coisas que a gente não fala, não diz aqui. Só que é, por exemplo, como eu me visto, quem eu sou, entendeu? As minhas expressões mesmo, de eu falar assim. Sério? Tipo, né? Ou me espantar em ser eu mesma, em poder rir com o outro. Isso foi uma coisa que eu fui me desarmando. Porque eu tinha muita ideia de falar assim, não, né? Sair da faculdade sem entender também consultório, porque eu não me formei para o consultório. Então, eu tinha muito isso da conversa, de tipo assim, para mim, consultório, inclusive saindo daqui dessa sala, para mim, consultório pode ser em qualquer lugar. Né? Eu acho que consultório pode ser, inclusive tinha um pessoal que até Lara trabalhava, não sei se ainda trabalha, que tinha um pessoal que conversava na rua, que é o consultório de rua. Eu acho esse conceito maravilhoso, assim, né? De você estar ali num ambiente completamente diferente do que você imaginou. Você sai dessa caixa, assim, né? De sala, desse ambiente só fechado, tal, para entender que o consultório ele pode acontecer em qualquer lugar, inclusive numa conversa, né, tranquila. E eu acho que quando as pessoas elas entram aqui, bom, fazendo merchandising do Vivente mesmo. Quando as pessoas chegam no Vivente, elas sentem que elas estão num papo mesmo. E é isso que fazem elas relaxarem assim. Eu adoro quando alguém chega aqui no meu sofá e fala assim, né, parece que tá na sala de casa. Então, eu gosto quando eles se sentem à vontade, entendeu? Eu acho que eu fui me encontrando assim, vendo que eu podia, sei lá, tá para além da coisa científica, assim, entendeu? Mesclando mesmo. Eu tinha muito essa ideia de que o consultório era muito científico também. Aquela coisa assim, fechada. E não é. É uma coisa que flui mesmo. Eu sinto que flui.
Quais foram os principais desafios que você percebeu, Ellen, para construir, não construir, mas para chegar nesse espaço de que você pode ser assim dentro do seu consultório, dentro da sua prática profissional, né? Que quando você me
Sim.
fala que consultório é para além das paredes, ela me traz, nos traz, né? Que é uma postura, é uma vivência, é um modo de
Sim,
ser, né?
isso é um modo de ser. Eu sinto isso que é um modo de ser. Os principais desafios foi isso, assim, perceber que o consultório não era essa coisa de que eu tinha que criar um personagem, porque eu achei que eu tinha que criar um personagem, tipo a Ellen psicóloga e a Ellen pessoa. É, acho que o principal foi isso. Me sentir à vontade aqui, porque a todo momento eu não me sentia à vontade, parecia que eu tinha que ser alguém que não sou. Não sei explicar, é como se eu não pudesse ser eu. E o que faltou na minha construção científica, assim, que era o estágio. Eu não tive essa experiência no estágio do consultório, de encontrar pessoas, de saber o que conversar. Eu tinha medo do que falar, né, logo no começo. Eu não sabia, às vezes, quebrar o gelo, que essa coisa do primeiro momento. Então, isso foi desafiante para mim, assim. Até eu ir percebendo que. Chegou uma hora que eu falei assim: quer saber? Eu vou ser eu. E aí, uma hora eu acho que isso vai dar certo, eu pensando, né? É claro que tem as supervisões, essa coisa do científico, do manejo clínico. Eu fui estudar, logicamente, para fazer o que eu faço hoje. Mas, assim, eu falei: eu vou ser eu. E quando eu passei a ser eu, os clientes foram aparecendo, deu para entender? Tipo, foram surgindo, foram aparecendo mais. E o meu grande público hoje é o público LGBTQIAP+, né? E eu sinto que é muito disso, porque eu tenho uma cliente trans que ela falou assim: eu senti que eu pude ser eu mesma e você me acolheu como se eu não fosse alguém diferente, entendeu? E eu sinto que quando eles chegam no consultório, ele já vem armado desse julgamento que lá fora ele já tem. Então ele já vem armado, pensando assim: o que é que esse psicólogo vai pensar de mim? Né? Como é que ele vai me ver? Porque chegam os mais variados pessoas, né? E quando eles percebem que eu, né, trato eles, como é que eu posso, com naturalidade, como se fosse num papo, eles se sentem acolhidos aqui. E aí eu sinto que meu público maior é isso, porque eles vão se indicando, entendeu? E tipo assim, ali você pode ser você. E eu gosto muito disso, assim, de saber que eu transpareço essa naturalidade de você poder ser você, eu poder ser eu. Então eu gosto muito disso. E eu falo isso o tempo todo. De tipo assim, quando atender outro ser humano, seja outro ser humano, né? Tem aquela frase de Jung que diz assim: quando tocar uma alma humana,
Seja
seja outro.
apenas outra
E
alma humana.
aí eu troquei. Eu botei assim: quando atender um ser humano, seja outro ser humano. Porque é meio que isso, assim, acho que para os psicólogos aí que devem estar se formando e essa galera que está estagiando, não tenha medo de ser você, né? Seja você no consultório. Eu acho que consultório é para além de uma coisa científica, fechada, um observatório, porque eu tinha muito isso, né? Parece que tem alguém observando a gente ali de fora, né? E não pense, sinta como se estivesse em casa mesmo, logicamente. Com toda a ética, com tudo que você vai aprender aí nos seus anos de caminhada aí profissional e de graduação. Mas seja você, eu acho que seria o meu lema, assim, ser você mesmo dentro do consultório.
E você falando agora assim, se esteja em casa, né? Me dá essa ideia de morada.
Sim.
E, tipo, quando a gente mora num lugar, quando a gente habita um lugar, nós ficamos à vontade, né? E Ellen tem uma energia, né? Conheço Ellen desde 2013, né? Então,
2013.
assim, consigo entender que ela é muito expansiva, essa voz potente, né? Que eu tenho que diminuir o microfone para poder não estourar no seu ouvido aí. Mas o que eu quero trazer com isso é que tem uma característica em ela que é muito forte, que é essa da potência. Ela é muito potente para ser grossa quando consegue, para ser sensível quando consegue. Então, assim, é sempre na potência máxima em cada coisa. E ouvindo ela e também acompanhando ela nessa jornada enquanto psicólogos aqui do Vivente,
Sim.
deu para notar uma coisa, que ela foi descobrindo a energia que existe no nosso trabalho em ser
Sim,
psicólogo. E quando você me fala que o consultório é para além das paredes, que clientes começaram a vir quando você foi sendo você, isso me dá uma sensação muito forte, e eu consigo sentir nessa fala aqui com você o quanto você conseguiu se abrir e navegar no fluxo. Nesse fluxo de energia que nos conduz, nessa intuição que nos guia, nesse movimento que é intuitivo, prático, objetivo, mas também muito abstrato, né?
sim. Eu sinto mesmo como se fosse uma morada, assim. Eu brinco muito, né, dizendo assim: tô indo para minha segunda casa, que é o Vivente, né? E eu não sei nem dizer, eu acho que na pandemia, quando fechou, aí eu falei assim: não acredito, perdi minha casa, né? Assim, que era pronto. E tem isso também, o atendimento online, que foi outra coisa, outra surpresa no meio disso tudo, porque eu já tinha vindo para o consultório e me ver pensando assim, e agora, né? No online. E aí, realmente, na minha casa, dentro da minha casa, dentro do meu lugar, e agora, né? Como é que vai ser isso?
Literalmente na minha morada. Né?
Literalmente na minha morada. E é parecido, assim, eu sinto que eu tenho a mesma energia lá. Mas eu não sei explicar, é como se eu consigo ser eu mesma tanto lá quanto aqui. Mas aqui eu sinto que eu tô no espaço certo. Deu pra entender? É como se eu estivesse no canto certo. Eu não sei explicar.
O que é que torna certo?
Eu não sei. Eu não sei se é a energia do lugar. Eu não sei se é dentro da sala que eu sinto que a troca vai ser maior. Eu não sinto que a pessoa ela tá implicada quando ela entra aqui. Porque às vezes no online, o desafio maior para um psicólogo dentro do online é o outro tá totalmente ali. Porque como ele tá na casa dele, às vezes no espaço de um trabalho, ele às vezes não se sente tão à vontade quando ele se sente aqui, entendeu? E eu sinto que aqui flui às vezes melhor algumas coisas porque eles se sentem à vontade. Eu sinto isso às vezes no, na questão do online. E talvez eu fico sentindo que eu tô no lugar errado, mas por conta dessa energia que às vezes a gente troca no online, que é um pouquinho pra mim diferente, assim, porque o outro tá lá no espaço dele, sim, entendeu? A gente não tá num espaço só. Eu acho que é meio que isso, assim. Ali naquele momento a gente tá tendo a troca, estamos conversando ao papo, a tudo, flui também, eu amo também o online, né? Inclusive eu tenho pacientes aí que eu já conheci a casa toda, assim, que eles vão conversar. Então, e, né, as coisas do online, né, que a gente vai conhecendo tudo e eles conversando enquanto estão fazendo outras coisas. Mas eu sinto que aqui, eu não sei, é como se eles estivessem para a relação, para aquele momento, entendeu? Meio que
então,
isso.
Você está me dizendo que o consultório, enquanto espaço de ocupação, espaço físico,
sim,
permite mais conexão, é isso?
Sim.
Aí você está chamando de
Na
certo?
Verdade, eu sinto que... Não do espaço físico, porque, como eu falei, pode ser em qualquer lugar, na rua, numa conversa, mas... Isso aqui, essa troca, essa aproximação, pronto, eu diria que estar presente um com o outro faz essa conexão ser maior. Esse papo.
Fisicamente.
Fisicamente.
Entendi.
No online não deixa de ter, né? A gente consegue ter as trocas e é muito bom, inclusive, no online, a gente consegue fluir também do mesmo jeito, a comunicação, a conexão do mesmo jeito, mas é... Não sei, a gente percebe quando tá fisicamente um com o outro, a gente sente isso. Na pandemia a gente pôde sentir isso, a gente falava com os nossos familiares pelo telefone, não é a mesma coisa, você tá lá conversando, né, visitar a mãe, comer um bolo, ai mãe, então, e tá na cozinha, e tá ali na sala, não é a mesma coisa, não é, não falta. A gente sente que a pandemia tirou isso da gente, esse contato, esse aquecimento, assim, tá próximo. Sim. Então eu sinto isso, que o consultório... presencial, quando eu posso conversar, eu poderia ser no shopping, mas estar com o outro faz eu me sentir mais aquecida, sabe, assim, tipo, estamos juntos, eu sinto que a pessoa sente mais isso. Inclusive eu tenho clientes aqui, né, que fazem também, mescla, né, e eles falam assim, ai, é muito diferente, né, quando a gente tá no presencial. Então eu sinto que é isso, é a energia, está ali. Essa cliente quando trouxe o cachorro, aí ela, ai, mulher, fazia tanto tempo. Nossa, é bom, né, tá aqui? Eu gosto de estar aqui. E aí ela falou assim, vamos fazer uma vez por mês presencial? Eu disse, vamos, né? Porque ela, tá vendo? É diferente.
Sim.
É como se você estivesse encontrando aquela pessoa que pudesse abraçar. Ah, outra coisa, né, do consultório. O abraço. E a primeira vez que alguém me abraçou, eu fiquei...
Posso ou não posso? Devo ou não devo?
E agora, meu Deus... Né, abracei com aquela coisa na minha cabeça e foi quando eu falei, não, é uma troca, é uma troca aqui, por que não abraçar? Então agora abraço, né, me despeço, recebo, faço super questão de receber lá na frente, assim, de vir conversando no corredor, porque pra mim já começa lá de fora, tá vendo?
Sim.
Como o consultório não é só aqui dentro, já vem do corredor, enquanto a gente, oi, tudo bom, não sei o que, a gente vem conversando, já tem essa energia, assim. Eu gosto muito disso. Eu digo que eu tenho trocas de energias aqui. E falando com eles, eu digo que a gente conhece as pessoas no consultório, né? A gente que é psicólogo, de um jeito que eu acho que ninguém lá fora conhece. Acho, é estranho e interessante isso ao mesmo tempo. Mas é como se a gente tivesse um relacionamento com todo mundo, né? Como se a gente tivesse. Parte da gente tivesse relacionando com aquela pessoa. Um
E tem,
relacionamento.
né?
Porque a pessoa fala assim, tô namorando fulano,
Ah,
né?
entendi.
Aí eu falo assim, eu também sou namorada todos os meus clientes, né? Porque se for pensar na troca, a gente tem uma troca muito intensa aqui,
Sim.
né? Que a gente conhece eles, eu sinto que como se ninguém conhecesse também. Já encontrei pessoas em espaços diferentes daqui, eles lá, a gente aqui, oi, tudo bom, né? Aquela coisa. E a impressão que eu tenho é que todo mundo conhece aquela pessoa como eu conheço, né? E às vezes, não. Aquela pessoa não se apresenta do jeito que se apresenta para mim. Às vezes, livre de tudo, né? Porque lá fora a gente sempre tem as nossas
Sim.
defesas, tudo. E aqui no consultório as pessoas, elas estão livres disso. É isso que é mais. É incrível, gente. Eu queria que todo mundo fosse psicólogo.
Você acha, Ellen, que essa intimidade, no sentido de aproximação, ela gera desconforto, gera algum contratempo?
Eu acho que não. Não, eu diria que não. Eu nunca me senti desconfortável com a intimidade, assim. Lógico, né? Os nossos clientes às vezes acham que eles podem ser nossos. Eles querem ser nossos amigos, né? Ah, eu não vejo a hora da alta, né? Pra gente poder continuar aqui com essa intimidade de amizade, né? Só que eu não sinto isso. Eu não sinto que gera desconforto. Inclusive, quando eu encontro, às vezes, pessoas no ambiente delas, assim, que eu tô lá, sei lá, num shopping, numa praça de alimentação, num restaurante, eu não me sinto desconfortável. Eu não sei dizer pro outro, né? Mas eu me sinto bem com essa intimidade, de saber que parte da pessoa está comigo e parte de mim está com a pessoa, assim, eu me sinto bem, me sinto confortável. Inclusive, me sinto à vontade até para ser eu mesma nesses espaços. De falar assim, eu não sou muito diferente assim do que eu sei. Lógico, né, gente? Um pouco. Mas assim, eu não sou muito diferente de quem eu sou. Assim, essa expansividade ela aparece no consultório, ela aparece lá fora também, né? E eu acho que não tem muita diferença. Não, acho que não. Não sinto não, desconforto não. Acho que é isso. Você sente desconforto?
Não, também não, mas assim, eu fico pensando quanto essa abertura, né, assim, esse receber alguém na sala de estar,
Sim.
ao mesmo tempo que é muito do fluxo, também é muito necessário não uma certeza, né, mas um embasamento muito bem claro para que você possa caminhar por essa trilha sem misturar as estações, né?
Sim, pronto, eu não
Porque é
diria.
isso que torna o nosso receber alguém na sala de estar diferente dos outros, né?
Isso, pronto, eu não diria desconforto, mas gera um medo. Eu acho
Perfeito. Era aí que eu ia
assustador.
chegar.
Gera um medo, gera uma coisa de falar assim, então, né? E agora, né? Essa pessoa tá
Já chegou
aqui.
a você com aquele questionamento de: o que é que eu tô fazendo? Eu tô conversando ou tô
Isso,
atendendo?
exato, gera um medo, gera também um medo de tipo assim, a pessoa ela vem para cá com tudo dela, né? Com os receios, com os medos, com tudo. Tipo assim, como é que eu vou receber essa pessoa? Como ela gostaria de ser recebida? Eu tenho medo às vezes disso. E também de não misturar, como você falou, de eu poder. Seguir ali no fluxo científico, de poder ajudar aquela pessoa, de não misturar. É por isso que às vezes a pessoa não entende, né? Do que é conversar com um psicólogo e conversar com um amigo. É o que torna o papo diferente, porque apesar de existir sentimento, existir troca, existir energia, eu não posso, e aí é onde é assustador, deixar me levar nessa onda a um ponto que eu me perca, entendeu? Onde eu não
Sim.
sei onde me cabe. Para ajudar o outro, entendeu? Eu tenho medo de me perder, às vezes, assim. Eu tenho medo de. E se eu me perder aqui? E se eu
Sim.
misturar? Porque a gente recebe muita coisa no consultório e é muita mentira, assim, dizer que. Ah, psicólogo não sente. A gente sente, tá? E a
E
gente sente
muito.
muito. Depois que vocês vão embora, a gente fica só, né? E é por isso que todo
John
psicólogo.
Travolta confuso.
Confuso. E é por isso que todo psicólogo, a gente diz que é esquema de pirâmide, né? O psicólogo, a profissão nunca vai morrer. Porque a gente se atende. É, então todo psicólogo precisa de outro. Porque imagina, né? Você às vezes traz gatilhos para mim, traz situações que são difíceis. Se você assiste uma coisa na TV e você é impactado, imagina você que tá aqui, a pessoa brava, traz uma coisa. Claro que vai me impactar, claro que vai mexer comigo, claro que vai me fazer triste, né? Me deixar confusa, me deixar atordoado, mas é aí que é assustador, porque o que é que eu faço com essa informação, né? Como eu não me deixo, não sei explicar, como é que eu deixo me levar, tipo assim, estar com o outro ao mesmo tempo que é para ajudá-lo ali, entendeu? É diferente de ser como eu sou com a minha irmã, por exemplo, né? Que aquela emoção, ela aparece muito mais, às vezes eu não sei nem o que fazer mesmo, né? Vem e você fica desnorteado. Por isso que todo mundo, é a pergunta que sempre aparece, né? Vocês podem atender amigos, familiares, né? A pergunta. Não é que a gente não possa, é que não é indicado, né? Porque é isso. Uma pessoa vem, traz essa carga emocional que você já é envolvido. Sim. Como é que você faz para separar? Como é que você faz para ajudar? Quando, na verdade, você tá com o outro ali, você tá misturado com o outro. Não tem como. É difícil.
Isso, né? E aí que entra o que a gente tava falando ainda há pouco, que é esse compromisso ético, político, né, de entender esse medo quando ele sinaliza, pra gente não se misturar. Porque isso que ela entrar do amigo, conhecido, parente, é o famoso se misturar.
Se misturar.
A gente se mistura e não vai saber mais como lidar, porque, ai, é meu irmão, meu primo, minha tia que tá sofrendo por causa...
Fora os nossos julgamentos. Quando a gente tá com a nossa família, nosso julgamento tá ali, entendeu? A gente tá, sei lá, trazendo o caixão da política que trouxe brigas familiares aí. É isso. Ah, e yeah, é, você pensa assim, você pensa assim. É isso mesmo. E a briga acontece, tchau, e Feliz Natal, e vai todo mundo embora. E aqui no consultório, a gente tá aberto a encontrar as mais variadas pessoas. As que têm a ver com o meu pensamento político, as que não têm nada a ver. As pessoas que têm as mais diversas religiões, as mais diversas sexualidades, mais diversos gêneros, as mais diversas características, né, personalidades, que às vezes lá fora eu escolho não me misturar, ou às vezes eu me misturo. E eu acho que o mais fantástico do consultório é isso, é eu poder, sei lá, estar aberta a conhecer várias, as pessoas mais variadas possíveis aqui, né? Eu acho que é o encantamento do psicólogo.
E em algum momento você não quis mais o consultório?
Não. Desde o dia que eu entrei, eu não consegui.
Porque você não queria no começo, né?
Era, eu não me vi aqui. E, na verdade, Alisson, quando eu entrei aqui, eu falei... é aqui, meu lugar é esse. Porque eu nunca pensei nesse lugar? Eu acho que minha primeira reflexão foi de por que eu nunca pensei nesse lugar? E eu acho que eu tinha resistência do lugar porque eu pensava isso. Que eu não podia ser eu mesma. Que eu não ia poder ter voz, entendeu? Que eu, não, que eu ia ter que ser um personagem. É, na faculdade, os preconceitos, os pré-conceitos... aparecem muito. E tinha colegas ali de graduação que eles tinham essa visão da imagem, né? Tipo assim, você vai fazer tatuagem, vai pintar o cabelo de um jeito, você vai se vestir assim, você vai com essa meia, né? Tipo, é essa ideia que eu tinha. Eu acho que era por isso que eu era resistente. Mas depois que eu entrei, eu nunca mais me vim embora. Inclusive, eu tenho uma postagem no meu Instagram que eu fiz, que era um TBT, né? Que eu botei assim, meu TBT de hoje é sobre isso, é sobre pertencimento. Eu me sinto pertencendo aqui. Nunca mais eu quis sair. Inclusive, o pessoal fala assim, ah, apareceu vaga no concurso. Aí eu falo assim, não. É consultório. Eu não me vejo em outro lugar. Não sei explicar. Não me vejo fora do consultório, mas eu posso me ver em outros campos, voltar para o esporte, que é uma coisa que eu amo, estar lá na escola, passeando, fazendo trabalho e tal, palestrando, talvez até como professora, mas não, fora do consultório eu não me vejo, não agora, não sei, né? A gente está sempre evoluindo, mudando, e pode ser que daqui a uns anos eu me veja em outro contexto, mas agora não, o consultório faz parte de mim.
Nossa, muito legal.
É muito bom, eu gosto disso. Eu não me vejo em outro lugar. É sobre pertencer mesmo. E aí está aqui. O vivente traz isso, né? Eu sou vivente mesmo, do vivente.
Adoro.
Eu amo o vivente. Não, e esse nome, né?
Sim.
Não, quando eu vi, eu falei assim, então, eu acho que é ali, hein? Eu acho que é por ali que eu
Você
vou.
Você sabe que tem um artigo que dá nome a essa reflexão.
E é? Não, ainda não li o artigo de vocês. Pois? Sobre...
Não, é um artigo que... meu.
É, pronto, saiu mesmo, então, de vocês, né? Porque eu digo vocês assim, que... do vivente e do vivente.
Depois eu lhe mando que toda a reflexão por trás, por que que é espaço vivente?
Ah, e tem isso também, do... quando eu vi esse nome vivente, eu pensei assim, somos, né? E eu acho que essa questão do somos vem... Tá vendo? O humanismo, ai Deus. Enfim, né? Vocês aí de outras abordagens, não? Por favor, me entendam. É porque, né? O humanismo e o existencialismo aparece muito aqui. Mas somos. E é vivente. Tanto o outro quanto eu, né?
Sim.
Estamos, somos, né? E não é quer dizer que é só o outro. Só eu. Só aquela pessoa que aparece. É ali, a unidade. E eu amei isso, assim. Eu me identifiquei com isso, entendeu? Da questão do vivente. De que é uma coisa que não é estática, ela vive.
Sim.
Entendeu? Eu senti isso, assim. O outro não é passivo, ele é ativo, ele tá no processo, ele é o vivente da vida dele, ele é o... Entendeu?
Perfeito.
Por isso que eu escolhi o vivente. O nome.
Muito bem, nós também escolhemos. E Ellen, vamos caminhar para o encerramento aqui. E como é que você resume a sua experiência de consultório nessa jornada que você trouxe pra gente hoje?
Resumir, não sei não. Eu diria que... Eu diria de descobrimento, seria a palavra, assim. Eu vou me descobrindo todo dia. Ao passar do tempo que eu tô aqui, eu vou me descobrindo, vou me vendo no consultório. E eu acho que é isso, de descoberta. Eu resumiria em descoberta.
Consultório para você é descoberta.
É descoberta. É uma grande... Foi uma grande caixa de surpresa, assim. Cada vez que eu entro, vai aparecendo uma... Sabe aquela caixa que você tem um negócio... Eu diria que bolsa de mulher é tipo caixa dessas.
Sim, é a bolsa da Hermione.
É, a bolsa da Hermione. Pronto, você vai tirando e vai aparecendo. Para mim, consultório é isso. É sempre novidade. É sempre descoberta. Uhum. Eu tô sempre descobrindo algo novo. Alguma coisa vai se aparecer, o fenômeno vai se aparecendo aí, a todo momento, a todo instante. Eu acho que o que me faz também estar na gestalt é o fenômeno. Eu nunca sei o que vai aparecer. O meu cliente, ele tá aqui toda semana, mas ele nunca tá do mesmo jeito.
Sim.
E eu acho que é isso que é descoberta pra mim, porque quando ele entra pelo corredor, eu não sei o que é que vai se apresentar pra mim. E isso é descoberta pra mim. Eu venho preparada, entre aspas, né? Porque eu já venho, né, estudando, venho com aquele negócio, venho e tal, mas às vezes se apresenta algo novo ali. E eu me vejo nova também naquilo. Então, pra mim, é descoberta. Eu resumiria isso. Pra mim.
Perfeito. Eu queria que você... Eita, caramba. Eu queria que você completasse uma frase pra mim.
Tá.
No consultório, eu...
Sou eu mesma.
Arrasou.
Sou eu mesma. De meia e tudo, ó.
Por favor, dê um... Edição aí, dê um close nessa meia dela. Porque...
Meia e tudo. Inclusive, você tá de meia, assim, sim, ó, blazer, mas aqui, ó, mostrando que eu tô... Eu. Sou eu mesma.
Muito bom, muito bom. Ellen, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado por esse papo.
Obrigada a você.
E é uma alegria conversar com você sempre, essa energia realmente contagia e faz muito sentido te ouvir. Que você fica bem, que você deixa bem, porque eu tô me sentindo muito bem.
Tá se sentindo bem?
Em conversar.
A Alisson, inclusive, a gente na faculdade, né, ele era muito sério, eu era o oposto. Assim, achava que ele era muito sério, né? E essa troca de energia mostra que a gente é bem parecido em algumas coisas, né? Há como a gente trocar aqui.
Exato. Né? E deixe seus contatos, as pessoas podem te encontrar e fique à vontade pro seu recadinho final.
Então, gente, né, vocês podem me encontrar, assim, no meu Instagram profissional, não tá muito lá atualizado, mas vocês podem me encontrar lá, é PC Ellen Caterina, acho que a Alisson pode até escrever aqui.
Vai estar aqui na legenda.
Ou até no meu pessoal mesmo, né, Ellen Caterina, sem o PC, mas podem me encontrar lá no profissional. E esses são os meus contatos, né, e vocês podem me encontrar, tem meu WhatsApp lá, podem ver comigo, ver o que é que eu, as minhas reflexões lá no profissional. Em breve eu voltarei. Eu tô nessa de fazer esse movimento de voltar, assim, trazendo reflexões. Quer
habitar lá no...
Habitar também lá, porque lá também é minha morada, não é não? É. E eu abandonei. Deixei a casa toda suja, tá vendo? Deixei não. Mas vocês podem me encontrar lá e eu vou ter um prazer de receber todos vocês aqui na minha casa.
Ah,
aqui no Vila.
Muito bem. Muito obrigado, Ellen. E você que assistiu a gente até aqui, muito obrigado por assistir mais um episódio dessa série. Comente, compartilhe, dê as estrelinhas. Se você está ouvindo no Spotify, se você está ouvindo no iTunes, no YouTube, no Instagram, onde é que você esteja assistindo, compartilhe, comente e deixe seus comentários sobre o que é o consultório para você. Seja profissional, seja cliente, vivente que utiliza o serviço da psicoterapia. Muito obrigado. Até o próximo papo de consultório. Tchau, tchau.
Beijo, mãe. Beijo, pai. Né? Um alô, um alô.
Tchau, minha gente.